Olá, Lisvaldo, obrigado por aceitar o meu convite.
Nada, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Oh, Luís, você já tem uma carreira de jornalista já longa e, além disso, também de autor de livros, de alguns livros, pelo menos alguns que eu conheço. E um dos temas que eu sei que faz parte, no fundo, da sua atenção, da sua investigação, é o tema da corrupção em Portugal. Há uma pergunta que eu me faço há muitos anos. É assim, eu acho, pelo menos, acho que não há lado nenhum no mundo que não haja, onde não haja um corrupto e onde não haja corrupção. Mas às vezes pergunto-me: será que nós em Portugal temos uma percepção que a corrupção é muito grande? É só uma percepção? Tem a ver com o facto da nossa justiça funcionar mal? Isto é um facto? Ou efetivamente temos um nível de corrupção superior a muitos países equivalentes, ou pelo menos que nós gostaríamos de comparar e que nos impede de sermos mais competitivos? Qual é a sua opinião, mais avalizada que a minha, provavelmente?
Bem, eu não tenho uma visão catastrofista da corrupção. Isso às vezes surpreende as pessoas quando eu digo isto, porque eu tenho um trabalho desde há muitos anos nessa temática, embora não seja exclusivamente aquilo que eu acompanho, antes pelo contrário, mas é um assunto que eu acompanho com muita atenção. Eu não tenho nada a visão catastrofista e vou explicar porquê. Eu acho que nós tínhamos uma. E no meu segundo livro, no 45 anos de combate à corrupção, eu tentei evidenciar essa realidade. Eu acho que nós tivemos nos anos 70, nos anos 80, isto falando depois do 25 de Abril só, tivemos de facto uma corrupção endémica e que estava muito ligada ao facto do país, da administração pública, não funcionar. Estava muito ligada ao atraso económico e ao atraso institucional, se quiser, do país. Nós até entramos para a Comunidade Económica Europeia, tivemos não só primeiro os problemas do atraso económico e social derivado da ditadura, dos 48 anos de ditadura, mas depois também a ressaca do período revolucionário. Tivemos aquele período, por exemplo, de 84 a 85, quando é a segunda vez que nós chamamos a Troika para vir a Portugal, e portanto até nós entramos na CEE. Na prática, o nosso Estado não funcionava, não é? Nós, os cidadãos, eu lembro-me, era criança, era adolescente, e lembro perfeitamente que à minha volta as pessoas não tinham imensos problemas para tratar da sua vida, seja para fazer uma escritura, seja para tirar a carta de condução, seja para tirar um certificado de nascimento, para ir ao registro civil e tirar coisas básicas como certificado de nascimento, seja para fazer uma escritura, enfim, a questão das multas de trânsito, até era muito comum. Em Portugal, as pessoas, enfim, pagarem para fazer alguma coisa. E, portanto, essa corrupção era uma corrupção muito endémica. Eu acho que essa corrupção hoje em dia praticamente não existe. Nós temos um Estado, para o bem e para o mal, numas áreas mais do que outras, que está, digitalizado, está informatizado. Há muitas áreas da nossa vida, em comunidade, no nosso relacionamento com o Estado, seja com as finanças, seja com o registro predial, seja com o registro civil, enfim, aqueles órgãos da administração pública básicos, a segurança social, em que nós, nos casos, por exemplo, das finanças, praticamente não necessitamos de ir à repartição física, não é? Podemos fazer tudo digitalizado, como também noutros serviços de administração num Estado que não são tão avançados na digitalização, mas passaram a funcionar muitíssimo melhor. E, portanto, eu acho que já não é essa corrupção endémica. Acho que a corrupção que persiste é uma corrupção que tem muito a ver com uma promiscuidade entre o poder económico e o poder político, nomeadamente nas autarquias. Nós temos visto nos últimos anos, aqui em Portugal, muitas investigações ao nível das autarquias. São muito recorrentes a abertura de inquéritos sobre crimes económico-financeiros no que diz respeito a executivos camarários. No que diz respeito ao governo, nos grandes negócios, também tem havido algumas situações. Agora, parece-me que a corrupção não é endémica. Agora, por outro lado, nós temos visto também uma muito maior eficácia da justiça. A justiça está muito mais eficiente por duas razões. Em primeiro lugar, porque o próprio sistema democrático teve um aprofundamento muito significativo, desde a entrada para a CEE. Que o nosso Estado de Direito se desenvolveu de forma muito significativa e, por exemplo, um dos princípios estruturantes da democracia, que é o princípio da separação de poderes, também esse princípio passou a ser, foi muito mais aprofundado. Eu acho que hoje em dia nós temos uma justiça efetivamente, um poder judicial efetivamente independente do poder político. Que tem falta de meios, é verdade, mas que é independente em termos de ação prática, em termos de cultura de ação, digamos assim. E isso não era assim, logo a seguir aos anos aos primeiros anos de 25 de Abril. E, portanto, é esse o aprofundamento das instituições democráticas, nomeadamente a independência do poder judicial. E também, por outro lado, a construção de um sistema nacional de combate à corrupção, se quiser, podemos aprofundar um bocadinho mais isso, que começou a ser construído muito por inspiração da União Europeia, que é estas duas razões. O aprofundamento da independência do princípio de separação de poderes, da independência do poder judicial face ao poder político, e também a construção de um sistema nacional de combate à corrupção, que faz com que nós tenhamos processos marcantes para a nossa democracia, como a Operação Marquês, como o Universo Espírito Santo, como o caso da Portugal Telecom. E são esses processos, ao fim e ao cabo, para concluir, que levam a que provavelmente a comunidade tenha uma percepção de que a corrupção é se calhar mais grave. Ou que se calhar pode haver uma corrupção mais próxima de uma corrupção endémica, mas na realidade parece-me ela não existe. E essa proteção existe porque realmente a justiça passou a detectar e passou a combater esses casos, o que não acontecia antes, não é? Quando as pessoas não sabem o que acontece, quando vivem na ignorância, não podem ter a proteção de que existe alguma corrupção, não é assim? Portanto,
Há quem
também
diga quando eu digo.
é um paradoxo da democracia, mas também ajuda a explicar essa questão da percepção da corrupção.
Há quem diga que quando se vive na ignorância eu sou mais feliz, mas isso para estar para outra conversa. Paulo, disse duas coisas que são verdade e ao mesmo tempo levam a uma outra pergunta, que é que, de um lado, o Estado está muito mais digitalizado, e isso é claríssimo, em algumas áreas muito mais que outras. Se calhar até para mal dos nossos pecados, mais nas finanças do que noutras, que seriam mais interessantes para a nossa vida, mas é verdade. E há um discurso permanente e falta de meios ao mesmo tempo. E depois há aqui uma terceira peça desta equação, que essa é uma anormalidade completa, que é, em 2015, na saída da crise financeira, nós saímos com uma forte redução do número de trabalhadores na função pública. Hoje temos mais pessoas na função pública do que tínhamos antes da crise. E isto não faz qualquer sentido. Alguém que está no mundo das empresas, isto é um contrassenso absoluto, porque as empresas nestes últimos 10 anos digitalizaram-se e reduziram fortemente o número de pessoas e têm um output muito superior. Ou seja, nós temos aqui algo que é em termos económicos, é uma aberração. Como é que nós digitalizamos, que é verdade? Como é que nós passamos a vida a dizer que não temos meios e como é que nós temos mais pessoas do que tínhamos quando não havia esta digitalização? Quer dizer, como é que isto é possível? Se quer explicar-se.
Bem, são realidades diferentes e eu acho que há que separar aqui duas coisas. Aquilo que você acabou de dizer agora sobre o contrassenso e a contradição da digitalização da administração pública portuguesa versus o aumento de trabalhador e o aumento de rácio de trabalhadores na função pública face até à nossa população ativa, obviamente que eu concordo com isso. No que diz respeito à justiça em particular, que era esse o princípio da nossa conversa, são realidades distintas, ou seja, na justiça a digitalização ainda não aconteceu. Ou seja, você vê uma das razões das burocracias, são muitas, imensas. Eu tenho dedicado muita atenção, tenho dedicado muito tempo do meu trabalho nos últimos anos, precisamente à questão da eficiência da justiça em Portugal. As burocracias da justiça, ou burocracias da justiça, são muitas, e uma delas, por exemplo, tem a ver com o facto da justiça não estar digitalizada. Você vê, tem um contrassenso e um anacronismo completo em Portugal, que é você, quando os recursos sobem aos tribunais superiores, vamos supor que vai até ao Tribunal Constitucional. E depois, para descer para o Tribunal, para o Supremo Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal de Relação, depende da origem do recurso, vai em papel. Não é clicar num botão do computador, vem em papel. Quando são processos monstruosos, muitas vezes, e quando são recursos sobre decisões de sentença, por exemplo, são centenas de volumes que têm que ir em papel, numa carrinha, de um tribunal para o outro. Portanto, só por isso você vê o anacronismo que é e a prova de como a justiça não está digitalizada, pelo menos a justiça penal. Porque há outras jurisdições, nomeadamente a civil, em que esta digitalização a pessoa aprofundou. Outro exemplo, por exemplo, nos julgamentos. Quando você está a ter julgamentos sobre situações complexas e graves, tem que se ir andar a consultar os volumes em papel. Não se pode, não se, podia ser perfeitamente, obviamente, a prova produzida digitalizada e produzida em ecrãs e em computadores para facilitar as audiências de julgamento. Isso, por exemplo, só aconteceu, salvo erro, no processo de face oculto em que houvesse essa ajuda informática. Portanto, isto só para dizer, para dar só esses dois exemplos, havia muitos outros, de como a digitalização não chegou à justiça. E, portanto, a falta de meios que existem na justiça tem muito a ver com essa falta de aposta informática, falta de investimento financeiro, para nós termos um verdadeiro, por exemplo, um verdadeiro sistema informático que ligue o Ministério Público, os tribunais, a Polícia Judiciária, no mesmo sistema informático. Os sistemas informáticos são diferentes e às vezes até nem comunicam uns com os outros, que é uma coisa também anacrónica, mais uma vez, mas essa falta de investimento tem muito a ver com isso, precisamente. Ao contrário de outras áreas da administração pública, ou áreas da administração pública, melhor dizendo, o Tribunal é um órgão de soberania, mas em várias áreas da administração pública, houve de facto esse investimento. Como o caso das finanças, que é o caso mais paradigmático, a Segurança Social também tem evoluído muito, mas na Justiça isso não aconteceu. Eu concordo com a sua crítica, central, que é: a digitalização não deve levar, e é uma contradição, um aumento do número de funcionários públicos, mas sim deve levar uma maior eficiência da administração pública, mas isso ainda não chegou à justiça.
Oh, Luís, mas isso leva-nos a uma outra pergunta, que é quase óbvia, ou seja, não chegou, porquê? Não vale aquela resposta que é porque não há meios. Num país que tem 3 mil milhões para meter na TAP, tem meios. Ou seja, porquê é que o poder político, eu não estou a falar sequer do governo A ou B, porquê é que na democracia se investiu tão pouco na justiça, quando um país, e pelo menos isto é a minha percepção, não há um país livre, não há um país democrático, não há um verdadeiro país onde as pessoas sentem bem, sentem uma justiça, vamos que passa aqui a redundância, justa. E para ser justa tem que ser célere, porque uma justiça que demora 10 anos a tomar uma decisão sobre alguém não é justiça nenhuma,
Não.
ou se destrói a vida de alguém que não cometeu um crime, não é? Ou muitas vezes não se penaliza quem o cometeu, que é uma coisa completamente absurda. Portanto, isto é porquê? Porque não se quer, porque nunca se quis.
Bem, é por. Eu vou uma questão estrutural e eu depois vou à questão, se quiser, menos estrutural. Isto, em primeiro lugar, eu acho que há uma grande dificuldade dos partidos moderados. Eu aqui estou a falar do PST, do PS, da Iniciativa Liberal, de pagar o touro pelos cornos, digamos assim, de enfrentar e de falar de forma clara e concreta sobre o problema da corrupção. E porquê é que isso existe? Existe porque, em primeiro lugar, têm receio de querer competir com o Chega, de quererem competir com aquilo que classificam de um discurso populista. Mas a minha primeira resposta logo para essa questão é bastante simples: é que se os partidos moderados não tomam este problema, não tomam o touro pelos cornos, não enfrentam este problema de frente, é precisamente os partidos populistas, seja o Chega, seja o Bloco de Esquerda, seja o PCP, também são partidos populistas, também são partidos extremistas, que pegam nesse assunto e que tentam explorar, cada um à sua maneira. O Chega diz, falando na necessidade da limpeza, o PCP e o Bloco de Esquerda falando de que o capitalismo contamina os partidos do poder. Bem, e, portanto, os partidos moderados têm, de uma vez para sempre, de enfrentar este problema. E porquê é que isso não acontece tão bem? Bem, veja-se, por exemplo, o caso do Partido Socialista. Eu falo com muita gente do Partido Socialista e há uma parte, há uma facção, se quiser, do Partido Socialista que consideram que se os partidos moderados derem muita atenção ao assunto, se derem muitos meios, se você quiser, na prática, à justiça, isto vai ser uma espécie de implosão do sistema do nosso regime democrático. E dão sempre o exemplo, por exemplo, do que aconteceu em Itália, em que a justiça teve uma ação muito forte no combate à corrupção e isso esteve na origem, se você quiser, na implosão do sistema político-partidário clássico italiano. Eu não concordo com esta visão, estou simplesmente a descrevê-la. Qual é o pensamento de algumas dessas pessoas? O mesmo, por exemplo, também está o exemplo de Espanha, em que um combate muito efetivo contra a corrupção que aconteceu no final da década passada levou também ao crescimento e ao crescimento do Podemos, por exemplo, ao nascimento do Podemos, na prática, ao crescimento do Podemos e também desse discurso contra os partidos do Bloco Central em Espanha, o PP, o PSOE. E, portanto, há esse receio dos partidos, do PSD e do PS, de que um efetivo combate à corrupção leve, se quiser, ao combate contra o PS e o PSD, propriamente dito. Mas, por exemplo, a Iniciativa Liberal também não fala deste assunto. Também não pega neste assunto. Praticamente, o assunto queima os dedos. Eu também tenho alguns contactos com dirigentes da Iniciativa Liberal, também vejo isso. E, portanto, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, aprofundar. O combate à corrupção serve essencialmente para aprofundar ainda mais a nossa democracia. Serve essencialmente para fazer com que, de facto, nós tenhamos dirigentes do poder político que, de facto, em primeiro lugar, fazem com que as regras sejam cumpridas, respeitam a lei, tenham um acesso, fazem com que exista, por exemplo, dos agentes económicos, um verdadeiro e um acesso igual em termos de concorrência, de forma a que os melhores perdurem. A defesa da luta contra a corrupção, em certa medida, é a melhor defesa do capitalismo. É a melhor defesa do capitalismo enquanto sistema económico que melhor distribui a riqueza. E os partidos moderados continuam a não ter essa base fatídica de pensamento para fazer essa luta contra a corrupção. E depois tem outra grande dificuldade, só para terminar, que é um dos grandes problemas em Portugal neste momento, na luta do combate à corrupção, tem essencialmente a ver com falta de eficiência da justiça. É aquilo que você estava a dizer dos 10 anos, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, porque é importante repetir essa mensagem. O processo penal em Portugal, o tempo de resolução médio de um processo penal em Portugal, de todos os processos penais que existem em Portugal, o tempo médio de resolução é de um ano. Um ano. Quer dizer que, em média, todos os processos penais em Portugal ficam resolvidos com trânsito em julgado em um ano. Inquérito, instrução, julgamento, recursos. Nos processos económico-financeiros, esse tempo médio de resolução é superior a 10 anos. E eu sei do que estou a falar porque é uma estatística minha. Eu acompanho todos estes processos. É superior a 10 anos, varia entre, em média, varia entre 8, 9 anos e 13 e 14 anos. É superior a 10 anos, a média. E as pessoas não percebem isso. E na culpa não é só do Ministério Público. O Ministério Público tem uma parte da culpa ao fazer acusações complexas. É verdade. E que não são criadas, o nosso processo penal é muito específico, é muito garantístico e exige que o Ministério Público seja muito pragmático, ok? E o Ministério Público não é pragmático, é verdade. Mas a culpa não é só do Ministério Público, a culpa é essencialmente do nosso processo penal, que não está preparado para estes processos. Quando você vê, por exemplo, um engenheiro Sócrates a apresentar 40 recursos antes sequer do caso ser julgado, você percebe que isto não é um nonsense, não faz sentido nenhum. Isto tem muitos países europeus. Eu comparo sempre Portugal com outros países europeus, não é com os Estados Unidos ou com outras realidades jurídico-políticas, se quiser, ou com o Reino Unido. Eu comparo com a Europa continental. E em muitos países não é possível, por exemplo, que um arguido tente eliminar a prova ainda antes do inquérito estar concluído ou ficar concluído. Há muitas regras processuais penais que nós temos que são muito garantísticas, com os recursos, todos eles com efeito suspensivo, praticamente todos, as manobras dilatórias, todas elas com efeito suspensivo. Enfim, há muitas regras que nós precisamos de afinar para continuarmos a ser um Estado de Direito, a dar liberdade e garantir aos cidadãos, que isso é muito importante, mas para que a justiça seja eficiente e, acima de tudo, não tenha dois pés e duas medidas, que é essa a percepção que as pessoas têm, e com razão. Porque um cidadão comum, seja qual for, se tiver um problema com a justiça, em um ano fica, enfim, pode ser absolvido ou pode ser condenado, dá para os dois lados, como vocês dizem muito bem. Mas quando são arguídos com poder económico ou financeiro, isso já não é assim. E, portanto, essa dualidade de critérios e esses dois pés e duas medidas, os partidos moderados têm que o enfrentar e têm que tentar resolver esse problema. É assim que se credibiliza a democracia, na minha opinião.
Oh, isso, eu concordo em absoluto, ou seja, aquilo que eu disse, que acho que você disse, acho que é importantíssimo, que é, efetivamente, assim, não há ou uma vontade, ou uma capacidade, não sei o que é que se possa chamar, de pegar o touro pelos cornos. E, efetivamente, assim, eu nunca compreendi como é que países tão democráticos permitem que países extremistas se apropriem de questões que são fundamentais. E o que está a acontecer pela desistência dos países democráticos é que, neste caso, o Chega e outros extremistas, e isso é outra coisa que também acho que é importante ser dita, em Portugal não é dita muitas vezes, há um medo de dizer isso, é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são partidos também extremistas e populistas. E isto tem que
Igualmente
ser dito.
extremistas e populistas como
Exato, tem que ser
Chega.
dito. E não é dito.
Igualmente.
Mesmo a direita tem medo de dizer, parece que tem um complexo qualquer que não o diz. E tem que ser dito, porque o mal que já fizeram a Portugal e continuam a fazer é muito grande. Mas não é para aí até que eu quero levar a conversa.
Mas,
Acho que.
Ricardo, veja um exemplo do populismo do Bloco de Esquerda e do PCP. O lucro é mau.
Claro.
Não, o lucro não é mau. O lucro é bom, porque é o lucro que faz com que a sociedade se envolva.
Sem
E,
dúvida.
portanto, esse tipo de populismo tem que ser combatido de forma clara pelos partidos moderados, como é óbvio.
Luís, isto também levava para esta. Cada um vai descobrir
É
lá
outra
para uma
conversa.
conversa, que é a questão. Nós falamos muitas vezes dos países nórdicos, mas é que os países nórdicos criam riqueza, depois distribuem. Nós queremos distribuir riqueza sem a criar, que é uma coisa fascinante, que sempre a mim
Sim.
achei fantástico. Não sei, há uma ideia que a riqueza cai do céu ou vem. É que nós nem petróleo nem encontramos, mas achamos sempre. Se calhar encontramos. Se calhar ao longo dos anos fomos sempre encontrando uns petróleos quaisquer que nos permitem achar sempre que sem fazermos por isso, de lá vamos andando. E agora é a União Europeia, já
Acho que
foram os imigrantes, já
os
foram.
nossos homens do petróleo chamam-se contribuintes.
É, pois, não, mas o problema é que esse petróleo esgota-se mais rápido que se esgota aqueles que têm poços. Mas nós fomos ao longo do tempo tendo uns tipos de petróleo, que eram as remessas de imigrantes, depois foi a entrada na União Europeia, agora ainda continuam a ser estas ajudas todas, e lá vamos andando. problema é que vamos andando cada vez mais a hipotecarmos mais o futuro. E estamos a hipotecar o futuro e estamos a assistir no presente esse hipotecado futuro. Ou seja, no último ano, por aquilo que eu li, e sendo verdade, metade dos imigrantes portugueses são jovens licenciados. Isto é uma coisa dramática, ou seja, estamos a falar de uma geração que foi paga pelos contribuintes portugueses, que tem juventude, energia e qualificação para ajudar o país e que está a contribuir para outros países. E isto, uma coisa é termos uma percentagem pequena e de gente que vai aprender lá fora e que volta, etc. Isto é normal e é bom. Mas não, o que está a acontecer é que os jovens estão a sair porque encontram um país que está hipotecado, olha para o presente e para o futuro e não veem um futuro. Isto é terrível, mas parece que não é, que não nos choca.
Eu acho que nós temos, nos últimos 7, 8 anos, com este governo do Partido Socialista, tivemos um governo que pouco ou nada fez em termos de reformas do país, e aí a preocupação até do primeiro-ministro António Costa não é propriamente ver a política como uma ação transformadora da sociedade, é simplesmente ver a política como uma ação de conquista e de manutenção do poder, só. Aqueles elogios, que eu nunca vi como elogios, mas que se calhar o António Costa viu como elogios do homem habilidoso, das habilidades políticas, o homem muito bom no debate parlamentar, na construção das narrativas políticas, etc. É um vazio da política. É um vazio da política no sentido em que vê-se a política só como uma espécie de conquista e de manutenção do poder, única e exclusivamente. Eu, por exemplo, na questão dos jovens, o Partido Socialista é cada vez mais um partido insensível à questão dos jovens, porque é essencialmente um partido conservador. Um partido conservador na sua verdadeira acepção do termo, que é não quer reformar, quer conservar o sistema que existe. Por exemplo, um dos graves problemas para a minha geração, por exemplo, que eu tenho 49 anos, é a questão da segurança social. A questão da segurança social é o próprio Partido Socialista, muito por influência do pensamento de Ferro Rodrigues e de Vieira da Silva, que são as duas pessoas que marcam o pensamento da segurança social no Partido Socialista, desde os anos 90, que nós não temos uma verdadeira reforma e necessitamos dessa reforma da segurança social. Eu lembro-me, por exemplo, em 1999, 98, salvo erro, o secretário de Estado Ribeiro Mendes, que era um secretário de Estado António Guterres, um secretário de Estado de Ferro Rodrigues, que defendeu, na altura, uma reforma profunda da segurança social, de forma a que a minha geração, por exemplo, as gerações mais novas, tivessem muito mais justiça social. E o Partido Socialista sempre recusou aquela reforma de Vieira da Silva, que foi importante, mas que é um comprimido, é uma aspirina para o próprio sistema. Não, tanto não reformou nada de forma estrutural, que agora António Costa teve que alterar aquela forma de cálculo. É uma questão paradigmática a forma como o Partido Socialista vê a segurança social, porque praticamente está a pensar só, única e exclusivamente, nos atuais pensionistas, que têm as pensões a pagamento. E não está a pensar no futuro do sistema, nomeadamente quando as minhas gerações mais novas chegarem à reforma. E, portanto, essa insensibilidade do PS sobre os mais jovens vê-se bem na questão da segurança social. Eu acho que hoje em dia o principal problema que nós temos em Portugal, em termos conjunturais, se quiser, é, de facto, a questão salarial. E é a questão salarial que faz com que muitos dos jovens com capacidades, grandes capacidades, com estudos universitários, emigrem. Porque os nossos jovens, quando chegam ao mercado de trabalho, não é só a questão de ganharem mal ao início, não é essa a principal questão, na minha opinião. É que durante muitos anos eles só vão ganhar aquele salário. E, portanto, a progressão salarial é muito lenta em Portugal. E, portanto, essa progressão salarial tem muito a ver também com a falta de competitividade da nossa economia, com a falta de atratividade de investimento estrangeiro que tenha mais valias para a nossa economia e que nestes 7 ou 8 anos praticamente não vimos nada nesse aspecto. Nós, por exemplo, o último grande investimento estrutural da nossa economia foi a auto-Europa, quer dizer, o grande investimento estrutural que ainda hoje tem um grande pé nas nossas exportações foi feito nos anos 90. Desde essa altura que os nossos governos, e aqui também estou a criticar o PSD, nunca mais tiveram essa capacidade de atrair um investimento direto estrangeiro estrutural que tenha uma mais-valia tecnológica, que tenha realmente, contribui efetivamente para que a nossa economia seja mais competitiva, mais dinâmica e que leve um aumento do poder de compra da classe média e do poder de compra dos mais jovens. E, portanto, o PS é, hoje em dia, um partido conservador, praticamente insensível a uma ideia de reforma. Eu acho que a ideia de reformas em Portugal, nomeadamente com a influência para mudar o nosso modelo económico e para termos mais competitividade, mais dinamismo e melhores salários, epá, estão essencialmente no espaço do centro-direita. E o PSD e a Iniciativa Liberal aí têm um papel muito importante para desempenhar e para tentar chamar o PS para esse espaço de reformas, do reformismo, porque realmente a herança que António Costa vai deixar no Partido Socialista, além desse conservadorismo que eu já estava a referir, também há alguma radicalização perigosa, porque o PS e o PS hoje em dia, ou até mesmo o PS e a Iniciativa Liberal, vamos ser mais práticos, não dialogam propriamente. É impossível o diálogo com o Partido Socialista hoje em dia. Isso é muito perigoso para a nossa economia, porque nós precisamos ter os partidos moderados unidos numa forma de ver a sociedade seja minimamente comum, para nós conseguirmos ir para a frente e conseguirmos aumentar a competitividade do nosso país.
Luís, e sem dúvida, é assim, e há bocadinho fala daquilo que é o problema social para a nossa geração, mas agora imagino para quem tem 20 anos,
Sim, claro.
o problema que eles vão ter. Porque assim, quando eles chegarem à nossa idade, a população está muito mais envelhecida, há muito menos contribuintes que há hoje, e portanto isto é um problema que se vai agravar por razões até independentes de qualquer poder político, ou seja, por aquilo que é a nossa dinâmica demográfica.
Eu dou o exemplo da nossa geração precisamente
Ah,
fundamental, que
sim,
ainda vai ser pior
claro,
que os mais
que
novos.
vai
Quer
ser
dizer,
muito pior.
vai ser, se nós não fizermos nada na segurança social, por exemplo, quando nós nos reformarmos, nós vamos ter um salário que será 50, 60% uma pensão que será 50, 60% do último salário, por exemplo, que tivemos. Ouça, é uma coisa dramática que só se vai agravar se nada for feito, não é?
Só que eles estão a
Agora,
fazer alguma coisa, estão a sair embora.
é isso.
Eles
Agora, eu
estão a
acho que
fazer.
mantenho aqui um ponto estrutural que é muito importante. Eu acho que é fundamental que o PS e a Iniciativa Liberal tenham um discurso reformista, mas também acho muito importante que o Partido Socialista esteja chamado para essa conversa reformista, de forma que realmente nós conseguimos ter aqui um consenso e consigamos conter também o crescimento dos extremismos. E o crescimento, seja do Chega, seja do PCP, do Bloco de Esquerda. E o Partido Socialista, não estou nada otimista com o futuro do próprio Partido Socialista, porque olhando para a sucessão de António Costa, eu não vejo ali nenhum moderado, particularmente com importância no aparelho do PS. Pessoas como Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto, está muito para provar que tenham influência no aparelho do Partido Socialista. Vejo Pedro Nuno Santos, vejo outras pessoas muito, muito radicalizadas, se calhar com mais possibilidades de ser António Costa. Isso é perigoso para o país. Eu acho que é muito importante nós chamarmos o Partido Socialista para esta conversa reformista.
Sem dúvida. Eu, antes de lhe fazer uma pergunta, que se calhar é a última, porque sabemos, isto é muito rápido, mas há bocadinho dizia da questão dos salários dos jovens, que é um dos grandes problemas. Mas não é só, não é o único, há um outro problema, que depois um que entronca nisto também, que é o facto de nós termos uma sociedade onde, não, em muitas das organizações, não é o mérito que conta, faz com que muitos jovens não só entrem com salários baixos, como mantê-los durante muito tempo, como a capacidade de progredir na carreira e de aprender é muito baixa. A não ser aqueles que têm a sorte de entrar em empresas nacionais que são internacionais, ou empresas internacionais que estão aqui, portanto, acabam por ter carreiras internacionais que são independentes dos ciclos políticos, do mercado interno, etc. A maior parte, porque às vezes as pessoas não têm, e este é o mundo que eu conheço bem, as pessoas não têm a percepção que um jovem, quando entra numa empresa, entra mais ou menos ao nível dos outros, mesmo que seja melhor ou pior, mas ao fim de 5 anos, há jovens que estão 20 anos avançados em relação aos outros. Porque se
Era o que eu
entrar numa
estava a dizer há
empresa
pouco.
competitiva, eles não só cresceram profissionalmente, brutalmente, em poucos anos, como cresceram a nível de salário, de produção na carreira, de oportunidades, etc. E os outros não. E é isto que nós muitas vezes não percebemos, é que nós estamos a restringir a capacidade de crescer dos jovens. Mas, Luís, para terminar, eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver até com um dos seus livros, que há bocadinho dizia que a promiscuidade entre o poder económico e o poder político em Portugal.
Sim.
Você tem um livro que é A Conspiração dos Poderosos, e, portanto, eu gostava de perguntar se há mesmo aqui uma conspiração há 800 anos, ou quase, a caminho dos 900, um dia destes, em que faz com que isto não ande.
Bem, o título do livro sempre foi o meu primeiro livro, e esse título foi ideia do editor, não foi minha. Eu não estou nada conspirativo, não estou nada a favor de conspirações, mas o título era chamativo, digamos assim. Era uma metáfora, não era para ser visto de forma literal. Eu não acho que há aqui uma conspiração. Acho que, por exemplo, eu sou muito crítico deste governo, sou muito crítico do primeiro-ministro António Costa, porque vejo nele, e não é nele pessoalmente, é nele como conheço mal pessoalmente. Mas vejo nele e na sua ação política um certo vírus autocrático. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos, que acho que com o governo de Passos Coelho, nós tivemos um aprofundamento da ideia da independência, por exemplo, do Poder Judicial, através da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, Por exemplo, o governo deu todo o espaço, e a Ministra das Justiças então deu todo o espaço ao Ministério Público para fazer a sua ação como quisessem entender-se, por exemplo. Não houve nenhuma pressão política. Tivemos na questão das entidades de regulação uma aposta forte do governo ter tido que essas entidades de regulação fossem efetivamente independentes. Ou seja, fazer com que o poder executivo, isso é essencial numa democracia, o poder executivo não seja excessivo, nem seja demasiado forte face a outros poderes da nossa Constituição, seja o Poder Judicial, seja até, não são órgãos de soberania, mas até as entidades reguladoras, por exemplo, são fundamentais para escrutinar tão bem o poder executivo. E, portanto, essa ideia do equilíbrio de poderes, que é isso o nosso sistema democrático, o sistema de freios e contra-freios, em que os poderes se equilibram uns aos outros, acho que com o Passos Coelho isso aprofundou-se. E acho que com o António Costa regredimos. Por exemplo, a forma como o Partido Socialista e como o Primeiro-Ministro se envolve nos negócios, quer estar presente nos grandes negócios da sociedade portuguesa, negócios económicos, negócios entre as grandes empresas. Isso tem, o António Costa tem revelado muitas vezes isso ao longo deste mandato, faz com que haja essa, por mal, essa maior promiscuidade. Por exemplo, o que eu revelei, que foi uma das grandes novidades do meu livro O Governador, é um exemplo perfeito dessa promiscuidade, em que o Primeiro-Ministro pressiona o governador do Banco de Portugal de então, Carlos Costa, para não retirar o estatuto de idoneidade a Isabel dos Santos. E, por exemplo, António Costa tenta desmentir aquela frase que Carlos Costa cita, que é: não podemos fazer mal a uma filha de um presidente de um país amigo de Portugal, mas o que é certo é que António Costa reconheceu que considerou a medida inoportuna. Ora, nós não podemos utilizar, aplicar a lei por critérios de oportunidade política, ou seja, outros tipos de critérios de oportunidade. O Poder Executivo não pode determinar o que é que o Poder Judicial, o que é que uma entidade independente como o Banco de Portugal ou outras entidades reguladoras fazem. E, portanto, nós com António Costa regredimos claramente. Nós, por exemplo, vimos agora com esta visita, só para terminar, de António Costa a Angola, por exemplo, vimos um aplauso, se você quiser, do Governo de Portugal a algumas práticas angolanas. Nós, por exemplo, no caso de Manuel Vicente, em que o processo foi transferido para Angola sob uma fortíssima pressão política do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa. Ora, não aconteceu nada a Manuel Vicente, como nós suspeitávamos. O processo ficou na gaveta. Não aconteceu nada em Manuel Vicente. O processo está em Angola. Manuel Vicente, o procurador português que Manuel Vicente alegadamente corrompeu, já foi condenado aqui em Portugal. Está prestes a ser preso. Foi provado aqui em Portugal que aquele procurador foi corrompido. Mas o corruptor, o alegado corruptor ativo, está no Dubai, não lhe aconteceu nada. Ora, Portugal devia dar alguma forma de exemplo a Angola. Isto não tem nada a ver com questões de neocolonialismo, nada disso. Tem a ver com boas práticas democráticas. E Portugal simplesmente não faz nada. Pelo contrário, António Costa convidou João Lourenço para ter uma espécie de cabeça de cartaz das comemorações de 50 anos do 25 de Abril em Portugal. Eu lamento, mas o regime angolano não é um exemplo para os 50 anos do 25 de Abril da democracia portuguesa. Ao fim e ao cabo, é isso que simboliza o 25 de Abril, simboliza a liberdade, a democracia. O regime angolano não é um exemplo para Portugal. O Moçambique não é um exemplo para um país da União Europeia como é Portugal. Isto não tem nada a ver com neocolonialismo, isto tem a ver com questões factuais. Nós somos um país da União Europeia, somos um Estado democrático com raízes profundas já, vão fazer 50 anos. E os dirigentes e os políticos portugueses devem aprofundar esses princípios democráticos, como o princípio da separação de poderes. Não devemos regredir. E eu espero que, para concluir, que depois de António Costa sair do governo, porque ele algum dia vai sair, ninguém é eterno numa democracia, isso esperemos, que espero sinceramente que voltemos a avançar nesse aprofundamento do nosso regime democrático, porque é só com esse aprofundamento nós vamos conseguir ter regras mais transparentes, melhores políticos e também melhor economia, economia mais competitiva e mais salário. Eu acho que está tudo interligado, sinceramente.
Sem
Acho que isto está
dúvida.
tudo interligado. E isso não é uma conspiração, é um facto.
Oh, Luís, obrigadíssimo pela excelente conversa. É assim, aquilo que nos mantém otimistas é que já andamos aqui há mais de 800 anos e entre tanques e também que lá vamos andando,
Eu
portanto,
quero ser otimista e tento ser
vamos
otimista.
sobreviver. Muito obrigado, Luís. Um abraço.
Obrigado.